Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Então é o seguinte, o curso sobre imaginação cristã segundo C.S. Lewis. C.S. Lewis, você conhece? Alguma coisa? Assim. Quem conhece faz assim. Quem conhece faz assim. Quem não conhece... Tá legal. Conhece por causa do Crônica de Nárnia.
Agora eu faço assim.
É, agora eu faço assim. Crônica de Nárnia. Tá. Nunca assistiu? Cristianismo Puro e Simples. Legal, então é o seguinte. O que aconteceu? Por que esse curso? Por que vocês? Essas moças são muito fiéis, né? Estão comigo desde o princípio. Ela é fiel de vez em quando, aparece aí. Então você é nova. Assim, acontece o seguinte. Quando nós demos o curso anterior, que você, inclusive, veio alguns dias, veio algumas vezes, existia uma demanda para poder explicar coisas mais específicas, né? Do cristianismo, tal, etc., da história do cristianismo relacionado com a história do Brasil. E não dava para abordar no curso anterior, porque, meu, a gente estava falando de vários assuntos, só de literatura, né? Era só de literatura, a gente só estava trabalhando imaginário, assim, né? Conforme nós explicamos no curso anterior, a ideia da literatura é que quanto mais um personagem está distante de você, mais você aprende com ele, né? Então você não consegue viver mil vidas, mas aprendendo ali, aí você começa a criar empatia, compreensão, inclusive até entender muito melhor seu inimigo, né? Então isso aí não dava para abordar lá, porque assim, o primeiro passo, segundo Aristóteles, para o ramo, a cultura superior, não cultura superior universitária, tá? Para Aristóteles isso é lixo. É a poesia, né? No nosso caso, romance. Então, quanto mais você lê de romance, mais você vai conhecer a estrutura, né, do mundo, as suas relações e tal. Tem muito romancista que são quase profetas, né? Vocês lembram do George Orwell, Admirável Mundo Novo, etc., né? O próprio Lewis escreveu também aquele Abolição do Homem, falando o que ia acontecer na década de 40, ele acertou o que ia acontecer no ano 2000 e pouco. Um dia a gente fala sobre isso no decorrer do curso, tá? Então aqui, a imaginação cristã é o seguinte, já que a gente trabalhou imaginário na literatura, certo? Lembrando que imaginário é o nosso conjunto de imagens que nós evocamos quando nós estamos numa situação, né? Então vamos ser mais específico, né? Vamos agora tentar trabalhar um pouco da imaginação cristã. E por que, segundo C.S. Lewis? Óbvio que a gente vai usar dezenas de autores diferentes, mas ele é a nossa base, né? Até porque ele usava muito contos de fadas. E é engraçado, né? Se você pensar bem, lá no Crônica de Nárnia, né? Tem aqueles anões... Como chama aquele bicho lá que tem... Metade homem, metade servo. Não. É que o centauro é quatro patas, né? Tem um que anda com duas patas. Esqueci o nome. Vocês lembram o nome?
Sei qual que é,
mas não lembro. Sabe qual que é, né? Tem chifre. Então, você veja bem. A distância entre os cristãos brasileiros e anglo-saxônicos são tão gigantes que isso, por exemplo... alguns já falaram, não, mas isso é coisa demoníaca. O cara tá colocando elementos, né? Do Minotauro. Não, Minotauro ainda com quatro. Quatro patas, né? E assim, é uma confusão muito grande, porque ao mesmo tempo que se admira o Lewis, condena todos esses personagens místicos, né? Místicos, mitológicos, né? Então, assim, isso é um problema de imaginação, né? Eles não conseguem usar essas imagens, esses símbolos, para alguma coisa boa, né? Mas já que nós não somos essas pessoas, nós seguimos mais parecido com o Lewis, então nós iremos fazer isso. Então, o objetivo do curso é: o imaginário é composto de imagens, tradições, experiências e costumes que existem na mente de uma pessoa. Esse imaginário é influenciado por todo tipo de influência externa da sociedade, igreja, TV, escola, amizades e família. Islene, o amor é a mesma coisa para quem escutou funk a vida inteira e para quem sempre viu, sei lá, sempre aprendeu amor lendo a Bíblia e tal? Não é, né? Porque você veja bem, quando você aí tem um problema de linguística aí também, que a gente vai aprender junto com o Lewis. Quando você escuta a palavra amor no funk, lá já está se referenciando ao sexo, né? Ah, sexo. Quando tem, né? Normalmente é bem explícito, né? Mas você tira o valor da palavra, né? Você subtrai a essência da palavra amor e coloca um novo significado, né? Um significante. Aí você transforma amor em putaria, né? É isso que basicamente a palavra significa dessas coisas. Então, uma pessoa que, por exemplo, sempre ouve a palavra amor tirada do seu significado nesse ambiente, ela sempre vai pensar nesses parâmetros, né? A coisa mais óbvia, né? Vocês já ouviram falar do termo guerra cultural? Uma certa camada na sociedade que tenta fazer essa guerra cultural. Tá? Camada que eu participo, que o Levi de certa forma participa e que vocês vão entrar, ou pelo menos observar. É, né? O que acontece? Existe uma briga para dominar os corações e mentes das pessoas, que eu apelidei de, apelidei não, que é denominado de imaginário. Então, assim, o cara, por exemplo, que escreve a novela da Globo, o cara que faz um filme, sei lá, nacional, a revista que sai na banca, todos esses caras que lançam isso, eles têm um tipo de pensamento comum, né? Um tipo de prioridade de imaginário, e ele quer impor isso a todas as pessoas, né? É só você ver como a sociedade mudou. Recentemente, aí você tem um grupo que resiste, que no caso se inverteu, essas coisas sempre se inverte. Antigamente, vamos dizer assim, que eram mais os conservadores, né, que iam contra, vamos dizer assim, a abertura assim de sexo livre na sociedade. Hoje já é mais assim os progressistas, né, que dominam agora quem é a existência são os conservadores, assim. Na verdade, esses polos sempre vão mudando, é que às vezes a gente não tá dentro, acha que, por exemplo, as coisas que acontecem dentro de uma rádio, uma TV, ou em Hollywood, por exemplo, é simplesmente, ah, o cara quis fazer e eu não vou fazer esse filme para ser influenciado. Então, você tem uma guerra cultural, por exemplo, na escola, né? Você tem ideologia de gênero, feminismo, marxismo, ou etc, etc. São ordens de cima, né, para você tentar conquistar os corações desses jovens, né? Para que eles sejam assim. Então, o que acontece? Aí tem um outro grupo que vai querer resistir, falar: não, peraí, não é assim que funciona, você está querendo impor sem um debate. Essa é a guerra cultural, que não dá para ver, só dá para ver quem tá por dentro, né? Então, assim, tudo é assim para você, é conquistar o imaginário. Quem conquista, por exemplo, o imaginário das pessoas tem o poder, tá? Veja bem, então, atos como eu devo agir para com o próximo, como faço para as pessoas conhecerem Jesus Cristo, como devo amar a Deus, o que Deus espera de mim, qual a melhor igreja. Oi? O que tem, meu gumi? Vamos lá. Se existe uma igreja verdadeira, atenção, até para as questões mais abstratas, como a perpétua virgindade de Maria, predestinação, livre-arbítrio, limbo, purgatório, céu, o inferno, ele passa pelo imaginário. Uma coisa muito interessante aqui, eu nunca vou abordar, por exemplo, com vocês, se está certo ou errado. Eu vou mostrar, porque aqui já tem uma coisa fixa. Mas você veja bem, pega a questão da virgindade perpétua de Maria. Não vamos fazer uma análise teológica, porque senão esse debate não tem fim. Mas assim, tenta pensar com o imaginário católico sobre Maria. Esquece que você é protestante, ó, o cara é idólatra. Pensa 5 minutos, por exemplo, você como católico, tem aquele imaginário, em relação a Maria, e vem um crente, você é idólatra! Tenta imaginar 5 minutos da posição dele. O sujeito, ele trata Maria como se fosse a mãe dele. É de um cavalheirismo tal que se você, por exemplo, pelo menos a Maria no sentido que eles acreditam que já está assunto aos céus, não. É de um cavalheirismo e um, vamos dizer assim, uma nobreza tal que ele é capaz de te bater. Né? Então você, por exemplo, você não precisa de concordar ou discordar do cara, mas pô, você pelo menos compreender isso, né? É essencial. Né? Da mesma maneira, o inverso. O evangélico, o protestante, eu vou usar o termo protestante que é mais, tá? Mais ferrinho, né? Mas tô brigando, eu tô protestando. Ele é tão monoteísta, tá? Que para ele é inconcebível ter alguém entre Deus e os homens fazendo uma intermediação ali. Não, você está viajando. Né? Veja bem, sem compreensão, não tenta analisar no sentido doutrinário, até porque você já tem. Mas tenta só compreender. Você vai dizer, meu, Então, você vê quando você já consegue ajustar um pouco o seu imaginário, você já consegue compreender mais o universo do cara. E é até bom para conversar com ele. Você tem uma ideia? Enfim, né, eu tava conversando com uma pessoa e a gente entrou nessa questão, né? E a pessoa era evangélica, né? E ela falou assim sobre os católicos e a Sagrada Família, que eles chamam, né? José, Maria e Jesus. Bom, a mulher falou assim: que é o seguinte, até parece que Maria ficou virgem para sempre. Né? Olha, entra nessa questão, é uma questão tão banal, dá até vergonha, né? Mas enfim, ela usou isso como argumento, né? Aí eu falei assim: olha, isso não, isso é um problema de imaginário, por quê? Isso é uma questão sem fim, porque tem uma palavra, a mesma palavra que é usada para irmão, também é usada para primo, naquele trecho, né? Então, assim, é um negócio complicado, não é muito assim simples, né? A mesma palavra que é usada para irmão de Jesus também é usada para primo. Ah, né? Então é o seguinte, lá do. Não, acho que não é grego, é aramaico. Enfim, tá a língua aí, original. E eu falei, agora, você não entende o imaginário católico. Tem casais que casam e não têm relações sexuais porque eles querem imitar a Sagrada Família. Porque eles realmente. Tem gente que acha que José não teve relação sexual com Maria depois que Jesus nasceu. Agora, se você olha por esse ponto de vista, você vê que é realmente um negócio muito digno da parte, né, deles, né? Só que a pessoa ela tá em uma outra chave. Ela acha, não, absurdo, como assim? Se um casal não faz sexo, tem algum problema. Né? Foi primeiro que colocar essa palavra, mãe de Jesus, meio triste. Olha, cara, não sei qual grau você acha que tá a mãe dele, mas assim, acho que não é bom assim ficar falando essas palavras juntos, depois ficar nervoso. Vai ficar nervoso. Mas você vê como essa questão do imaginário ela é importante. Senão você nunca vai conseguir, por exemplo, compreender esse fato de Maria. Só compreender, não concordar ou discordar. Agora, é isso que Lewis ele traz. A ideia do cristianismo por simples é o seguinte: foi quando eu comecei a perceber, antes de ler o cristianismo por simples, eu estava fazendo filosofia e depois fui estudar com os católicos, né? Católico mesmo, assim, não é esses afastólico aí, é católico brasileiro que 80% é macumbeiro, né? 80% é macumbeiro, os outros sei lá quantos por cento é espíritas, né? E etc. Então, eu tô falando com os caras e, meu, tudo que eles falavam eu já sabia, já tinha aprendido aqui. É virtude, é dons. Já vi isso, não é novidade. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu, quando fui ler Lewis, aí Lewis falou: na verdade, há mais semelhanças do que diferenças. Só que as diferenças são tão cruciais que separam. É, né? São pouquíssimas diferenças. Mas essas diferenças são tão grandes que elas separam. Né? Mas as semelhanças são muitas. Tá? Vamos continuar aqui. Mas veja bem, isso aqui não é um discurso ecumenista, tá? Pra você, é só pra vocês irem pegando a coisa do Lewis. Tá? Então, assim, todas as questões, tanto práticas como teóricas, se a maneira como agimos são certas ou erradas, depende do nosso imaginário. As perguntas são poucas, mas temos muitas respostas. Algumas se entrechocam, para as outras questões existe uma infinidade de dúvidas que uma análise de uma vida inteira não daria conta. Pensa assim, vamos lá. Ó, veja bem. Jesus, ele cometeu algum pecado? Ele tem algum pecado? Maria tem pecado? Tá, legal. Como é possível que alguém que tenha pecado, de alguém que é pecaminoso, nasça alguém sem pecados? Então, porque o mesmo fisiologicamente, o mesmo sangue que corre na veia de Jesus também é o sangue de Maria, né? Biologicamente falando. Como é que é possível? Você vê que o negócio já complicou, né? Agora pensa, nós temos duas possibilidades. Ou Maria, ela nasceu de veio de alguma linhagem santa, às vezes do começo dos tempos. Ou Jesus é pecador, né, pela análise lógica. Ou a terceira possibilidade. Quem transmite o pecado é o sêmen do homem. Não, é verdade. Existe, os caras pensam nisso mesmo. O fato de Jesus ter nascido sem pecado, uma das possibilidades é que, pô, mas se Jesus nasceu sem pecado, então provavelmente quem transmite a natureza pecaminosa é o homem. Mas você veja bem, todas essas três questões são tão... Nossa! Só de pensar na dor de cabeça. Porque você pensa assim, tá, ok, mas se Maria nunca teve pecado, então a mãe dela também não teve? Então já chegadão, já é um problema grave. Né? Se Jesus teve pecado, então não teve jeito. Né? Ah, mas se é o homem, ixi, não sei o que é. Então, assim, você veja que essa é uma diferença tão crucial que separou a igreja. Né? Isso não é uma brincadeira assim, né? Separou a igreja pra sempre. Às vezes as pessoas falam assim. Nunca ouvi vocês falando, tá? Mas eu vejo que as pessoas tratam essa questão de uma maneira tão banal. Ah, são uns caras idólatras aí. Ou chega assim. Ah, esses caras não acreditam na mãe de Jesus. Eu falei, cara, isso é uma questão muito séria. Se tá separado, olha essas três questões que eu coloquei pra vocês. São tão difíceis de resolver que qualquer erro você pode, né, cair num problema. Né? Então, assim, por exemplo, esse caso de Maria, é só pra você ver como é a questão apologética. Apologética é a defesa da fé, né? Eu não quero entrar nessas questões, só quis dar uma palhinha. Eu não pretendo abordar o curso do ponto de vista apologético, ou seja, a defesa da fé ou da doutrina de uma determinada comunidade, mas enfatizar as múltiplas experiências que a tradição cristã oferece, e por tradição, refiro-me ao legado transmitido por católicos, ortodoxos, coptas e protestantes, conforme dito por C.S. Lewis no seu livro Cristianismo por Simples. Veja bem, esse livro ele entregou para um padre católico, para um pastor, para um padre ortodoxo. O padre ortodoxo pode casar, tá? E para um copta, que é da Igreja do Oriente Médio. Os quatro aprovaram. Né? Porque, qual que é a ideia do livro? É você mostrar todas as doutrinas comuns que todos os cristãos, independente do lugar que você está, você segue. Você pode ver, você, por exemplo, você não acredita como um santo como intercessor, né? Mas você acredita no Deus trino? Os caras também acreditam no Deus trino, né? Ah, você, por exemplo, não acredita que o Papa é representante, sei lá, de todos os cristãos, ou melhor, não é isso que o Papa é, na verdade ele é aquele que está seguindo o legado de Pedro, né, desde lá do princípio do tempo. Mas vocês acreditam nos 10 mandamentos também, não é? Então ele quer pegar isso. Então, qual que é a ideia? Você mostrar assim, desde o começo da igreja, toda essa tradição, mostrar o que que as pessoas fizeram, como elas desenvolveram nas artes, na música, na filosofia, etc. E até hoje, né? Presta atenção que isso não é nenhum ecumenismo, tá? Nem é querendo convencer vocês aqui, vocês têm que conhecer. Porque senão, como o mundo está hoje tão perigoso, perigoso no ideológico, vocês não vão conseguir se defender contra as armas do comunismo. Vamos lá. Uma coisa que o Lewis falou: espero que nenhum leitor suponha que o cristianismo puro e simples se apresente aqui como uma alternativa aos credos das distintas confissões, ou seja, né, a doutrina que nós seguimos. Isso aqui é muito importante. O cristianismo puro e simples é como um saguão de entrada que se comunica às diversas peças da casa. Imagina uma mansão, você tem um saguão e você tem vários cômodos nela. Imagina que o cristianismo, né, a partir do momento que você, pô, existe Jesus, tal, e você chega no saguão. Cada cômodo são as igrejas. Ah, tem igreja católica, tá? Ele vai considerar católico como cristão porque batiza, aceita, conhece Jesus como Senhor Salvador, só toca também, etc. Você pode discordar, tá? Não tem problema. Tá, porque você está discordando do livro, não de mim, né? Imagina assim, ele vai falar que é um como saguão, o cristianismo é isso. Aí você tem os católicos, tem os ortodoxos, os coptas, os protestantes. É, o protestante tem vários cômodos, né? Tem várias igrejas diferentes. Mas está um saguão, uma hora você vai ter que sair do saguão e entrar para alguma porta. Porque é melhor você entrar viver num cômodo, por pior que seja, do que no saguão, porque no saguão não dá para você chamar de lar. No cômodo você tem sua cama, né? Etc. Né? Você pode dormir, você tem sua lareira, bonitinho, né? E você, por exemplo, está num cômodo. Ah, quero sair desse cômodo, vou voltar para o saguão e vou para o outro, né? Isso é mais normal do que vocês imaginam, né? Você pode ver que hoje em dia está tendo uns 10 anos atrás, a conversão é muito forte de católicos, quer dizer, não, os católicos brasileiros, né? Mas enfim. Cara, você batizou na igreja católica, tal, e veio para a igreja evangélica. Agora tá tendo o inverso, né? Tá tendo uma conversão de evangélicos para a igreja católica, né? Então é tipo, o cara tava num cômodo, ele foi pro outro, né? Ele tava num cômodo, foi pro saguão. Agora eu vou para esse daqui, eu cansei, sei lá. O dono do cômodo era um ladrão, vai saber, né? O cara me oprimia, não dava pra saber qual é o motivo do cara, né? Mas é isso daí. É que ele fala: você deve seguir. Assim, o saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual você pode abrir as várias portas, e não um lugar de moradia. Para morar, segundo creio, o pior dos cômodos será preferível. É verdade que algumas pessoas podem ter de esperar na sala de entrada por algum tempo considerável. Aquelas pessoas ainda que estão pensando se vai se converter ou não, né? Você deve seguir orando para pedir luz, e, é claro, até no saguão você deve tentar obedecer às regras que são comuns à casa inteira. Correto? Acima de tudo, deve-se perguntar continuamente qual das portas é a verdadeira, não qual delas tem a pintura mais bonita ou possui os melhores ornamentos. Em linguagem clara, a pergunta a ser feita não deve ser: será que eu gosto desses rituais? Mas sim: são essas doutrinas verdadeiras? O sagrado mora aqui? A minha consciência me move nessa direção? Então não é pela aparência, né? É pelo conteúdo. Então, o que ele propõe não é ecumenismo, né? Que ecumenismo é você pegar todas as tradições religiosas e formar uma só. Só que você perde todas as suas características, né? Depois de um exemplo melhor. O cristianismo, que tem aproximadamente 2.000 anos, parece ser velho para o mundo, mas perante a história do universo, ainda somos os primitivos cristãos. Comparar a idade do universo verso, tipo, o cristianismo é um sopro. E temos esperança... Ah, isso aqui é muito lindo, cara. Presta atenção. Eu vou declamar. Veja o que ele fala. E temos esperança que as atuais divisões em nosso seio, inúteis e malignas, sejam uma doença de infância. Nossos dentes de leite ainda estão nascendo. Então você vê toda essa divisão do cristianismo, é tipo uma coisa muito primitiva, porque comparado à história da humanidade, a gente é muito novo, né? No nosso primeiro curso, eu tinha falado que a primeira regra não é não dar opinião sobre assuntos que você não conhece, né? Quem estava aqui, né? Era assim, você não tem que dar opinião, se você era só essa regra. O importante é não dar opinião sobre nada se você não conhece. Isso ia te salvar de vários problemas e ia te fazer crescer. E eu, às vezes, lá na escola dominical, eu falei uma coisa muito seguinte. Já falaram pra vocês, né? Vocês não devem seguir a opinião dos outros, né? Cida, quem não segue a opinião dos outros? Você nunca seguiu a opinião da sua mãe, então, né? Então, veja bem, a questão é saber qual a opinião é verdadeira, porque você sempre vai seguir a opinião dos outros. Você está lendo um livro, você está lendo a Bíblia, uma outra pessoa ali, a opinião do Espírito Santo, a pessoa divina. Então, qual que é a opinião é verdadeira? Porque você está seguindo, pode ser do seu pai, da sua mãe, não é? O que é que você fez? Você fez assim com o beiço? Está com fome? Então, veja bem. Não dar assuntos, isso é muito importante. Esse negócio de política está acontecendo, não sei o que, a gente tem. A gente não tem muitas informações, cara. Deixa, o Brasil vai continuar sem a nossa opinião. O mundo vai continuar. Graças a Deus que eu não tinha internet quando eu tinha 15 anos, né? Porque o mundo não precisava ouvir as opiniões imbecis quando eu tinha 15 anos de idade. Tá? Então é isso, agora eu vou passar um segundo mandamento do segundo curso. A gente vai, né? Segundo mandamento. E a gente vai retomar, não daqui, do próximo dia. Esse primeiro era não dar opinião sobre o assunto que você não comece. Não dar opinião sobre assuntos que você não conhece, que era o primeiro mandamento do curso. O segundo mandamento vai ser: o que importa não é alguém. Eu escrevi errado. Nossa, cara, assim, tá muito compreensível. Foi isso que eu nem fiz, só vivi uma. Ó, quantos minutos eu tenho?
Três.
Ó, o que importa não é. Não é isso, não tô entendendo. Eu tô tentando. Eu nem sabia. O que importa não é alguém. Nossa, a frase tá muito errada, cara. Eu tô tentando reformular. O que importa não é que alguém te entenda, é que você entenda a pessoa. O que importa não é se a pessoa te compreende, é se você compreende ela. Isso é muito importante. Quando você tiver, começa na vida de estudos, ou enfim, começa a crescer na vida, certas pessoas não vão te entender. Ah, porque esse cara foi no engenheiro fazer filosofia? Ou porque essa pessoa, sei lá, decidiu seguir o ministério? Ou porque ele gosta de ler mais e ninguém lê? Porque esse cara, enfim. Você vai ficar triste porque ninguém te compreende? Ah, porque não tenho amigos pra conversar? Eu, cara, passei, levei testemunha. 28 anos de vida lendo livro e não tinha ninguém pra conversar. Eu sempre fiquei contando piadinhas.
Você?
É.
Nossa, mas é o que mais você procura,
né? Ah, assim, não tinha ninguém. Eu era solitário, porque ninguém, todo mundo jogava videogame, normal. Tudo que você gosta de falar de uma outra pessoa. Ah, pô, assisti um filme, etc. Cara, eu li um livro russo. Não tem ninguém, quantos anos você acha no mundo? Né? Cara, eu li um livro russo, cara! Irmãos Karamazov! Que legal!
Na Rússia você baixar.
É, tipo, na Rússia eu vou baixar. Cara, mas assim, você veja bem. Eu não me importava se as pessoas me compreenderem, não. O importante era se eu compreendia ela. Compreendia, né? Tá certo o tempo verbal? Então, veja bem, isso é muito importante, porque senão vocês vão entrar para a vida intelectual de uma maneira deformada. Ah, que as pessoas não me entendem. É você que tem que compreender. Tem aquela oração do São Francisco de Assis, como é que é, Gislene? Você sabe, né? Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolar. O funk. Compreender que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se tem a vida eterna. Feita, né? Muito boa, né? Então, assim, as pessoas não precisam compreender quais são os seus problemas, todos nós temos problemas, mas acho que é um ato de caridade você compreendê-la, né? Acho que é a parte mais difícil, né? Que a gente está sempre se preocupando. Eu gosto quando as pessoas, só finalizando, essa moça, ela sempre fala assim para mim: Luciana, eu não sei se você está falando sério ou se você está zoando.
É verdade.
Não é verdade? Mas, cara, mas veja bem, eu poderia, por exemplo, ficar muito triste, porque as pessoas, elas não me compreendem. Elas não sabem o que eu estou falando, sério. Meu Deus do céu. Mas isso não é importante. O importante é que eu, pô, compreenda a vida de vocês. Eu acho que isso é o mais importante para mim, né? E é isso que você, por exemplo, é um degrau novo na vida intelectual. Você não tem que se preocupar com você. Ah, se as pessoas te fazem requisições. Ah, deixa para lá. O importante é que você tá bem, etc, né? Mas isso a gente vai explorar mais na próxima aula do outro dia. A gente agora vai ver o vídeo depois do intervalo.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.